Boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor secretário, para fazer chamada dos senhores vereadores.
Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus e havendo o número regimental, declaro aberto a base da reunião de hoje. Solicito ao secretário que proceda a chamar a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 21/8/2017. Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 24ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Tabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 429 a 451/2017, e requerimentos 166 a 175/2017, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Max, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso e vários vereadores. Projeto de lei número 34/2017, dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Tabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Matéria nova, projeto de lei número 41/2017, dispõe especificamente sobre os condomínios horizontais no município de Tabirito e de autoria do executivo. Projeto de lei 42/2017, dispõe sobre critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas no município de Tabirito e da outras providências de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos. Projeto de lei número 43/2017, dispõe sobre a criação do programa Empresa na Escola, no município de Tabirito, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei número 44/2017, institui a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Públicas Municipais e da outras providências de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 45/2017, denomina ruas do loteamento residencial Belo Monte, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de resolução número 02/2017, concede medalha Ana Amélia Carneiro de Mendonça a Rita Maria Góes de Moura, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de resolução número 3/2017, concede homenagem especial a Santino Evaristo, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Projeto de resolução número 04/2017, concede mérito educacional a Luiz Cláudio Neri Procópio, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de resolução número 05/2017, concede mérito comercial ao Bar Cachoeira, representado por Hélio Cipriano de Oliveira, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. Projeto de resolução número 06/2017, concede medalha Francisco Homem del Rei ao prefeito municipal Alexander Silva Salvador de Oliveira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de resolução número 07/2017, concede homenagem talento itabiritense à dupla Nando e Vandinho, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de resolução número 08/2017, concede título de cidadão honorário ao deputado estadual João Vitor Xavier Faustino, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos. Projeto de resolução número 09/2017 concede homenagem especial à Sociedade Protetora de Animais Vida Animal, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de resolução número 10/2017 concede mérito educacional a Ana Maria Góes Conrad, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de resolução número 011/2017 concede honra ao mérito ao deputado federal Diego Leonardo de Andrade Carvalho, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de resolução número 12/2017 concede mérito empresarial a Luciano José de Oliveira, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de resolução número 13/2017 concede mérito comercial ao restaurante Rascaria da Celinha, representado por Hilda Marques Ribeiro, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Projeto de resolução número 14/2017 concede mérito empresarial a Jacinto Costa Coelho, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Fizeram uso da tribuna os vereadores Renê, Rosilene, Arnaldo, Maximiliano, Geraldo, Leandro, Ricardo e Denilson. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 34/2017 foi concedido vista ao vereador Antônio de Oliveira Bosco. Os projetos de lei foram encaminhados às comissões competentes e os projetos de resolução foram encaminhados para uma comissão especial, formado pelos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Denilson Francisco Braga e Geraldo Gonçalves Mendanha, para estudos e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, invocando o nome de Deus. E, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário que se proceda à leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 189/2017 envia balancete para fechamento do mês de julho de 2017. Ofício 190/2017 envia cópia de indicações de número 429 a 451/2017 e requerimentos 168, 169, 171, 172, 173, 174/2017. Ofício 191/2017. Ao coordenador do DER Minas Gerais, interceder para manutenção da rodovia MG-030. Ofício 192/2017. Ao superintendente do DENIT solicitar instalar radar próximo ao restaurante Paraqui, BR-356. Ofício 193/2017. Ao prefeito, convidando para comparecer em uma das nossas reuniões de segunda-feira, às 19h30. Correspondência recebida. Ofício número 214/2017. Ofício do prefeito da Secretaria de Fazenda, Marília Toledo, comunicando que todos os empenhos e documentos de interesse desta casa encontram-se plenamente acessíveis para consulta no portal da Transparência Municipal. Ofício número 211/2017 encaminha documentação referente as notas fiscais e empenho da Prefeitura Municipal de Itabirito, do mês de abril de 2017. Ofício 209/2017, encaminha documentação referente a notas fiscais e empenhos da Prefeitura Municipal de Itabirito, do mês de abril de 2017. Senhor Presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários. Indicações, requerimentos, moções, projetos, pareceres e emendas.
Senhor presidente, vamos agora para as indicações. As indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, caminho a vossa excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a instalação de um ponto de ônibus coberto próximo ao salão comunitário do bairro Vila Gonçalo. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor presidente, indico a vossa excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o desassoreamento do córrego da Carioca, conforme solicitação já realizada nesta casa através de indicação 46/2017, de 13/2/2017. Trata-se de um pedido dos moradores do bairro Santa Rita. Senhor presidente, digo a vossa excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a revitalização da passarela localizada próximo à área da antiga Delfai e que dá acesso à Escola Municipal Laura Queiroz, pois a mesma apresenta desgaste na sua estrutura que podem trazer possíveis riscos às pessoas que por ali circulam, sobretudo às crianças, visitando o local no dia 22 de fevereiro de 2017. Senhor presidente, digo a vossa excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, um estudo sobre a viabilidade da construção de um muro no entorno da Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, para dar maior segurança à escola e aos alunos. E também, nesse sentido, analisar a possibilidade de construir um acesso interno para o ônibus escolares, para que os alunos possam embarcar dentro da própria escola, trazendo mais seguranças. Senhor presidente, digo a vossa excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a manutenção de estrada do Cardoso, até que a obra de pavimentação seja concluída, conforme indicação 399/2017. Trata-se de um pedido dos moradores da referido bairro. Sala de reuniões em 28 de agosto de 2017. Essas são as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora as indicações do vereador Edson. Senhor presidente, diga a vossa excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, providenciar postes e braços de iluminação para a rua Estrada Estreita do bairro Meu Sítio. Justificativa: o local não possui iluminação pública, colocando a segurança dos moradores em risco. Senhor presidente, diga a vossa excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria Segurança e Trânsito, solicitação à concessionária de serviço público de transportes coletivo, novos horários para a linha Meu Sítio Centro, para melhorar o atendimento aos moradores do bairro. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do bairro que necessitam de mais horários de coletivo circulando no bairro. Senhor presidente, diga a vossa excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, providenciar a instalação de meios fios na rua da Estrada das Curvas, no bairro Meu Sítio. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do local que sofrem no período chuvoso. Senhor presidente, diga a vossa excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a complementação do asfalto da rua da Estrada do Padre Adelmo e rua principal, bem como a colocação de quebra-molas para a segurança da população do bairro Meu Sítio. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do local que necessitam de complementação do asfaltamento do local. Senhor presidente, diga a vossa excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a implantação de rede de esgoto no bairro Meu Sítio. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores que necessitam de intervenção do poder público para a realização desta obra. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017, vereador Dr. Edson. Essas foram as indicações do vereador. Senhor presidente, digo a vossa excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através do órgão competente, a intrusão do serviço de entrega de correspondência dos Correios do bairro Jardim das Acácias. Justificativa: moradores reclamam que não existe entrega de correios no bairro. Ainda, portanto, indicamos para que se tome uma previdência. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie através da secretaria competente a disponibilidade de um caminhão-pipa na rua Uruguai, no bairro São José, para sanar o excesso de poeira do local. Justificativa. Segundo moradores, está havendo incidência de muita poluição devido à construção da estrada para loteamentos. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mental e solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, melhoria na iluminação da quadra do bairro Santo Antônio. Justificativa. Solicitação efetuada pelos moradores da região que relatam refletores insuficientes. O local é bastante escuro e a iluminação encontra-se precária. Esta melhoria visa aumentar a segurança das pessoas que utilizam do local diariamente. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017, vereador Leandro Silva Marques. As indicações agora do vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras e Segurança, roçação e patrolagem das estradas da comunidade do Bom Sucesso. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras o serviço patrolagem em todas as estradas rurais da localidade conhecida como Fazenda do Buraco. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal através da Secretaria de Obras verificar a possibilidade de realizar a construção de uma escadaria e uma rampa de acesso para deficientes ligando o ponto de ônibus ao prédio da UPA Celso Matos. Justificativa. A construção da escadaria e da rampa de acesso para deficiente vai facilitar e agilizar o acesso do usuário da UPA que é utilizado no transporte público. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a colocação de pavimentação asfáltica no estacionamento da UPA Celso Matos. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras o serviço de patrulhamento na estrada que liga o Córrego Seco ao Alto do Cristo. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Trânsito a colocação de quebra-mola na rua Rodrigues Silva, próximo ao número 200, no bairro Saudade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da secretaria responsável estudo para viabilizar um ponto comercial nas proximidades da UPA Celso Matos. Justificativa, essa solicitação foi feita por usuário da UPA que alegam não ter lanchonete por perto para atendê-los de madrugada e até mesmo durante o dia. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017. Essas foram as indicações do vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, a roçada e limpeza das margens das estradas que dá acesso ao Bom Sucesso, passando por Farinha Seca, Cachoeirinha e São Gonçalo do Monte. Justificativo, o mato alto está fechando as estradas e atrapalhando a visibilidade dos motoristas que por ali trafegam. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017, Vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência dos Servos de Mentais solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, a colocação de um quebra-mola na rua Caeté, próximo ao número 404, no bairro Dona Luizinha. Justificativa, devido ao crescimento populacional do bairro e por ser uma via que liga os bairros Dona Luizinha e Padre Eustráquio, a rua tem apresentado alto tráfego de veículos. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Agora vamos para os requerimentos. Requerimentos do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja encaminhado à secretaria competente que seja praticado em todas as obras públicas a lei número 2307 de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas de obras administrativa contendo informações sobre términos e valores das respectivas obras. Justificativa, trata de uma lei que tem como objetivo promover maiores informações e levar transparência à população, que por sua vez tem cobrado constantemente sobre essa situação. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente posicionamento sobre prazo de conclusão na pavimentação asfáltica na comunidade do Bota. Justificativa, o processo já foi iniciado, assaltamento aproximadamente um terço da obra, porém, a maior parte ainda se encontra por fazer, o que tem causado um grande transtorno aos moradores do local, com alto índice de poeira. Até que seja concluído este processo, é indispensável a presença de um PIPA diariamente, com o intuito de sanar essa situação. Sabemos da importância da execução dessa obra, por isso aproveito para agradecer o Executivo pela iniciativa desse asfalto. Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Requerimentos do vereador agora, Ricardo Luiz Oliveira. Senhor Presidente, aqui é a Vossa Excelência dos Termos de Mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite da secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa a relação com os nomes de todos os membros do Conselho Municipal Antidrogas de Itabirito, COMAD, e os respectivos órgãos que representam. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite a Secretaria Municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre reformas necessárias nas escolas municipais, nas escolas municipais Ferreira Bastos e SEMI. Existe algum projeto em andamento? Em caso positivo, descrevê-lo. Qual a previsão do início da obra? Existe processo citatório em andamento para este fim? Informar o referido número. Qual o plano que será adotado pela CEMED para mudança temporária do SEMI? Já existe um imóvel locado para este fim? Qual a sua localização? Em caso de negativo, por quê? Sala de reuniões, 28 de agosto de 2017. Senhor Presidente, eu quero Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite a Secretaria Municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre a reforma do CIMEI, Dona Baratinha. A previsão da reforma da citada CIMEI, Dona Baratinha? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Senhor Presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa seguintes informações. Considerando que a acessibilidade é um direito e deve ser garantido a todos os cidadãos, existem prédios próprios municipais que já foram ou estão adaptados. Quais são os projetos de acessibilidade atualmente existentes no transporte público municipal? Qual é a quantidade de ônibus que já está adaptado? Qual é a previsão para aumentar o número de ônibus adaptados? Na iniciativa privada, existe fiscalização municipais quanto à questão de acessibilidade em prédios, edifícios comerciais e calçadas, e quanto às novas construções? Quais são os dados estatísticos a respeito dessa questão de acessibilidade? Sala de reuniões, em 28 de agosto de 2017, esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, agora os projetos de lei e resolução que está na pauta desta casa. Projeto de lei número 34/2017 dispõe sobre a educação ambiental no currículo escolar na rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão. Veto autógrafo de lei número 28/2017, de autoria do Executivo. Projeto de resolução número 02/2017, concede medalha Ana Amélia Carneiro de Mendonça a Rita Maria Góes de Moura, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, votação única. Projeto de lei, projeto de resolução número 03/2017, concede homenagem especial a Santino Evaristo, de autoria do vereador vereador Arnaldo Pereira dos Santos, em votação única. Projeto de resolução número 04/2017, concede mérito educacional a Luiz Cláudio Neri Procópio, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, votação única. Projeto de resolução número 5/2017, concede mérito comercial ao Bar Cachoeira, representado por Hélio Cipriano de Oliveira, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, votação única. Projeto de resolução número 6/2017, concede medalha Francisco Homem del Rei a Alexander Silva Salvador de Oliveira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, votação única. Projeto de resolução número 07/2017, concede a homenagem talento itabiritense à dupla Nando e Vandinho, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, votação única. Projeto de resolução número 08/2017, concede título de cidadão honorário a João Vitor Xavier Faustino, de autoria do vereador José Maria Gonçalves Santos, em votação única. Projeto de resolução número 09/2017, concede homenagem especial à Sociedade Protetora dos Animais Vida Animal, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, votação única. Projeto de resolução número 10/2017, concede mérito educacional a Ana Maria Góes Conrad, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, votação única. Projeto de resolução número 11/2017, concede honra ao mérito a Diego Leonardo de Andrade Carvalho, de autoria do vereador Renê Américo da Silva, votação única. Projeto de resolução número 12/2017, concede mérito empresarial a Luciano José de Oliveira, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, votação única. Projeto de resolução número 13/2017, concede mérito comercial ao restaurante e churrascaria da Celinha, representado por Hilda Marques Ribeiro, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, votação única. Projeto de resolução número 14/2017, concede mérito empresarial a Jacinto Costa Coelho, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, votação única. Projeto de resolução número 40, projeto de lei número 46/2017, cria o Conselho de Políticas sobre Drogas e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, matéria nova. Senhor presidente, essas são as indicações, requerimentos e o projeto de lei em pauta na matéria da ordem do dia.
Vamos agora para a segunda parte do trabalho, verificar o livro, palavra livre, se há oradores inscritos.
Senhor Presidente, assim, pela ordem, vereador Leandro, vereador Geraldo, vereador Ricardo, vereador Max, vereador Arnaldo, vereador Átila, vereadora Rosilene, vereador Edson e vereador Renê.
Com a palavra, vereador Leandro Silva Max.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, assessores, funcionários da casa, público presente e a todos que nos acompanham de sua residência através da transmissão via internet. Minha pauta hoje é breve, senhor presidente, mas eu fiz questão de vir à tribuna para a gente fazer uma reflexão, né, sobre alguns acontecimentos que vem acontecendo na nossa cidade. Infelizmente, nós vivenciamos uma fatalidade muito triste no último sábado, com a filha do ex-vereador e eterno amigo nosso aí, o Ricardo. E, sinceramente, hoje eu gostaria de pedir que cada um de nós pudéssemos, né, voltar para casa à noite, antes de dormir, cada um na sua fé, cada um da sua forma. É, a gente busca Deus, encontra Deus de várias formas, que pudesse mandar aí boas energias para a família dele. Foi muito triste, era uma criança, uma adolescente já, né, muito saudável, uma menina muito querida, e a gente sabe e imagina o tanto que isso causa aí sofrimento, né, para essa família, em especial o Ricardo, que há pouco tempo perdeu o afilhado, pouco tempo depois perdeu o irmão, tudo de uma forma muito rápida, muito próspera aí uma da outra, e acaba deixando uma sequela e um vazio muito grande na vida do indivíduo que passa por uma situação dessa. Então deixo aqui meu sentimento, né? Fiz questão de ir lá pessoalmente, dar um abraço neles. É um momento que a pessoa fica muito perdida, muito sem rumo, e pior ainda daqui para frente, onde a cada dia a saudade aumenta, a lembrança permanece e o vazio toma uma proporção aí incontrolável. Então deixo aqui o meu carinho a toda a família do Ricardo, que a filha dele possa estar num lugar melhor que a gente, de uma forma melhor, né? A gente tem que acreditar nisso, e que Deus possa consolar a todos e dar força para continuar e fé para acreditar que existe um porquê por uma situação tão delicada como essa. Dando continuidade à minha fala, senhor presidente, eu gostaria de dividir com vocês um fato que me chamou muita atenção. A moradora, senhora Heloísa de Carvalho, e o esposo dela, senhor José Rafael Arcanjo, moradores do apartamento número 101, prédio 36, rua C, no bairro Gutierrez, condomínio do Morada Viva, me procurou essa semana no meu gabinete com o intuito de a gente intervir na situação deles. O que acontece? Eles receberam uma notificação da Secretaria Municipal de Assistência Social com um pedido de que compareçam com urgência nessa secretaria para tratar de assuntos de interesse dos mesmos. O fato é que eles já têm uma ciência disso, é que a secretaria está buscando esse contato para despejá-los, né? Aliás, não despejá-los, para formalizar tirar o direito deles de continuarem como proprietário do apartamento que eles receberam benefício na distribuição há alguns anos atrás, através do projeto do Morada Viva da Secretaria de Assistência Social. E assim, me chamou a atenção porque é fato, se a pessoa não fica, se ela não mora lá, aparentemente significa que ela não precisa. Se ela está pagando aluguel, aparentemente significa que ela não precisa. Mas ela fez uma carta, não vou ler aqui, que é uma carta extensa, mas eu vou deixar ela com Vossa Excelência e vou pedir aos diretores dessa casa que façam o encaminhamento dela pro prefeito, porque ela pediu que essa carta chegasse até ele. Ela faz um desabafo dizendo que ela não gostaria de ter saído da casa dela, que ela precisa de voltar com urgência, que ela está fazendo um sacrifício gigantesco pedindo ajuda para pagar um aluguel fora, mas que infelizmente da forma que estava ela não conseguiria permanecer. Já não tinha mais sossego, briga todos os dias, tiro quase toda semana, eles estavam sendo ameaçados por algumas pessoas. Segundo ela, diariamente alguns moradores batiam na porta e falavam: olha, hoje eu preciso de almoçar aqui, meio dia estou passando para buscar meu prato de comida. Então assim, uma pressão muito grande, e isso para que não houvesse uma situação pior, o marido dela falou: não, eu vou me retirar daqui até que a prefeitura ajude a organizar melhor essa situação. Então eu vou deixar com o nosso diretor presente aqui hoje, senhor presidente, eu gostaria de pedir que fosse formalizado o envio dessa carta para o senhor prefeito, para que ele possa estar dialogando com a secretária de assistência social e talvez desse pedido uma providência fosse tomada, porque da mesma forma que está saindo essa pessoa, pode ser que saiam outras mediante essa pressão, né, e a falta de organização que a gente sabe que existe naquele local. Então fique aí registrado que essa carta será enviada ao senhor prefeito em caráter de urgência. Outro dia me procuraram no gabinete perguntando quais estão sendo as ações dos vereadores referente a uma lei já existente, né, em cobrar a prática dessa lei diante de tanta obra que a gente está vendo aí no nosso município. Realmente está num processo, a gente tem até que parabenizar sobre isso, várias coisas acontecendo, mas em todas as obras que eu visitei, realmente não tem as placas exigidas no projeto de lei aprovado em 2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estar informando o início das obras e os valores das mesmas. Então, assim, e a gente tem essa dificuldade de ter uma resposta imediata do executivo, então vamos cobrar os demais vereadores para que eles possam estar colocando essa placa, possam estar verificando, possam estar informando o prazo aí para o término dessas obras, pelo menos uma perspectiva, e o mais importante, o valor das mesmas. Isso não está sendo praticado. A lei é clara, dispõe, lei número 2307, de 15 de outubro de 2003, o povo do município de Itabirito, por seus representantes na Câmara Municipal, decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei, artigo 1º, todas as obras públicas do município de Itabirito deverão ter, em local de destaque, placa contendo as seguintes informações. 1º, previsão de término da obra. 2º, custo de execução da obra. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itabirito, 15 de outubro de 2003, Manuel da Mota Neto, prefeito municipal. Então, é um projeto muito interessante, que vai garantir aí o direito a essa transparência imediata em todas as obras, em todos os prefeitos que estiverem passando aí pela administração no nosso executivo. Que possamos, então, cobrar a prática dessa lei. E para finalizar minha fala, eu gostaria, senhor presidente, de pedir aí o apoio dos demais vereadores, que há pouco tempo entrou aí com uma indicação solicitando a pavimentação asfáltica na comunidade do Bota. Um veículo de comunicação há poucos dias veiculou o fato de que o asfalto, né, que a comunidade ganhou o asfalto, estava em festa. Realmente eu gostaria de parabenizar por essa iniciativa, porque vários prefeitos passaram por essa casa e a comunidade do Bota, para quem não sabe, já tem mais de 80 anos. E assim, nenhum tomou essa iniciativa de fazer a pavimentação lá. Então, primeiramente, a gente tem que agradecer, né, pelo fato de que iniciou-se, quase um terço das obras foram já executadas. É claro que falta aí uma grande parte dessa infraestrutura, mas uma boa parte ainda não foi feita. Está uma poeira insuportável, está muito complicado para os moradores do local, porque quando começa o processo, os outros materiais que eles colocam, eles liberam muito mais poeira do que o próprio minério, né, porque faz parte do processo. Então vão, ficam lá 2, 3 dias, somem 15. Então assim, a gente gostaria de entender para que a gente possa tomar as providências necessárias, até mesmo de cobrar da Vale se está faltando algum produto, algum minério que eles enviam para a gente, porque está parado a situação lá. Já faz dias que a prefeitura não vai no local, os moradores estão sem entender. Até fiz uma indicação hoje solicitando, nos dias que eles não forem, né, até que isso resolva, pelo menos, que o pipa possa ir, está um tempo muito seco, isso acaba prejudicando também a saúde dos moradores do local. Primeiramente, gostaria de deixar registrado que a gente agradece muito, né, pelo fato de estarem tentando melhorar isso aí, já foi um grande passo, os 400 metros de minério de asfalto feito lá no local, mas a gente não pode desistir e continuar cobrando para que o quanto antes eles concluam essa obra lá, que é de suma importância para a comunidade. Por hoje é só, senhor presidente, muito obrigado, boa noite.
Agradecemos pela palavra do vereador Leandro. Na tribuna, o vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários desta casa, imprensa, público presente, assessores e internautas que nos escutam pela rádio online da Câmara. Também gostaria de estar iniciando aqui, a gente acha que não tem palavra para poder descrever o ocorrido, né, essa fatalidade, ocorrida que foi no último sábado, quando de surpresa, uma surpresa muito desagradável, que a gente recebe a notícia, né, do passamento da filha do ex-vereador, professor Ricardo Francisco, mas da Denise. Então, a gente não tem palavra para descrever o sofrimento de um pai, o sofrimento de uma mãe, mas a gente tem que acreditar em Deus, saber que a vontade dele tem que ser respeitada, por mais que a gente não queira, igual estivemos lá ontem, no sepultamento, um momento de muita comoção, de muita tristeza, principalmente do irmão dela, o Gabriel. Muitas vezes a gente fala só o nome do Ricardo, fala o da Denise, mas o irmão, que era muito ligados os dois, e a gente vê aquela tristeza, mas a gente tem que acreditar que um dia a gente vai estar encontrando e saber, mais do que nunca, respeitar a vontade de Deus. Então fica aqui o meu cumprimento ao ex-vereador Ricardo, a Denise e também ao Gabriel e todos os familiares deles que por ali estavam. Eu gostaria agora de estar colocando aqui em pauta até um requerimento, uma indicação que eu entrei aqui, duas indicações. Uma referente ali na rua Caeté, logo à frente ali onde que tem uma confecção do Túlio, que dá acesso ao bairro Dona Luizinha. Então a gente foi procurado por moradores, onde que falou que estava vindo a prefeitura para solicitar, eu falei que ia estar fazendo o pedido aqui, e a gente pedia à Secretaria de Trânsito para que faça uma avaliação e observe, para poder estar colocando ali um quebra-mola. Né, a gente tem hora que as pessoas falam assim, vereador pede muito quebra-mola e tal coisa. Mas tem hora que as pessoas, não adianta você chegar lá e coloca uma placa, que infelizmente não respeitam a sinalização, não respeitam uma via. Muitas das vezes a pessoa reclama, a estrada tal, a estrada rural tal está ruim. Aí o prefeito, a Secretaria de Obras, vai lá e arruma aquela estrada. As pessoas, em vez de passar devagar, não, passa voando. Então, às vezes não tem esse respeito. Às vezes, quando a estrada está buracada, respeita. Aí chega e critica. Mas quando a estrada está pronta, está bonitinha, não tem respeito nenhum com a comunidade e com as pessoas por ali trafegam. Então, ali não é o caso, ali é uma via asfaltada, é uma rua. É uma rua hoje que dá um grande fluxo de carro, porque o bairro Dona Luizinha cresceu muito e ali dá acesso também ao bairro Monte Sinai, dá acesso ali ao bairro Padre Eustáquio, o Córrego do Bação, que ali, para quem sabe, é um grande corte de caminho que você tem ao invés de você dar a volta. Então, a gente vê, e as pessoas que moram ali têm essa preocupação. Então, primeiramente, a gente tem que pedir a essas pessoas, mas aí tem que ser feito um trabalho junto à Secretaria de Trânsito, de educação no trânsito, para que as pessoas possam conscientizar. Porque quando está lá tirando carteira, lá é bonitinho, respeita as leis de trânsito, tudo. Mas depois não tem jeito. É igual um requerimento que eu fiz aqui nesta casa, sobre estar cobrando o ciclista andando na contramão. Ô, gente, por mais que faça... Agora, segundo informação, vai vir uma... Vai vir um projeto aí que vai estar acontecendo. O pessoal vai estar fazendo aí um apanhado geral. E vão estar fazendo, buscar levar para esse ciclista, acho que agora no mês de setembro, me parece, explicação sobre o seu direito, o seu dever. Porque tem hora que a gente está de trânsito, a gente está na rua aí, você está na sua mão de direção, a pessoa está vindo a contramão bem à vontade, você tem que parar o carro e sair. Então, fique isso aí. Então vai ter essa ação aí da Secretaria de Trânsito, junto ao ciclista, vai ter até premiação nas escolas. Mas assim, mas muitas das vezes a gente vê as pessoas que não respeitam o trânsito, né, as crianças não são, os adultos mesmo, que procura estar infringindo. E depois que é cobrado o município essas ações. Então a gente, mais uma vez, pede esse apoio nessa educação de trânsito, que possa estar levando a conhecimento, as pessoas passam a respeitar o verdadeiro ensinamento que ali esteve na sua autoescola. Uma outra indicação que eu entrei aqui, eu já tinha até há um mês atrás, havia entrado, uns 15 dias atrás, entrado com essa indicação, que era pedindo a roçação da estrada de acesso do Bom Sucesso. Hoje o Renê também entrou com pedido aqui, também de protolamento. Tive lá, foi ontem, e realmente vê-se a necessidade. Também eu entrei até com outro pedido, outro que olhasse também ali para aquela região de Farinha Seca, São Gonçalo do Monte, que são estradas pequenas e estão fechadas. Então, semana passada eu tive com o Alex até ligou para o Jorginho. O Jorginho está até tendo já uma programação para estar fazendo. Então, a gente vê essas ações, igual o vereador Renê teve lá. Isso é de grande importância e a comunidade se sente lisonjeada para a gente estar fazendo o nosso papel aqui, de estar cobrando em cima desses quesitos. Semana passada, na reunião aqui, eu li uma carta da Anatel, aonde que trazia um retorno sobre um requerimento feito por mim em relação à melhoria de sinal na telecomunicação de móvel na comunidade ali de Cabral, Corgo do Bação, aquela região ali de Saboeiro, e onde que me disse que para esse ano ainda tem algumas ações que a empresa, que a Anatel, vai estar colocando alguma antena na comunidade, na localidade chamada Itabirito, na nossa cidade, mas que para essas regiões rurais ainda não tinha nenhum projeto. Então estou enviei hoje uma carta solicitando uma reunião com o Ricardo, que é o representante que me respondeu o requerimento, a fim de estar buscando e colocando a prioridade, porque muitas das vezes não se olha para a nossa comunidade, olha onde tem alto fluxo de rede na rede urbana, mas a gente há de saber que a comunidade rural, ela necessita muito disso, porque aonde que fica afastada, a gente sabe das coisas que vêm acontecendo, e hoje a gente sabe que uma pessoa não vive sem um telefone. E também colocar aqui, até o vereador Léo entrou com um requerimento, uma indicação aqui sobre, solicitando lá retorno da prefeitura sobre o asfaltamento do Bota. Semana passada eu estive lá com o prefeito, nós estivemos visitando o Bota, eu, o prefeito, o Renato, que é o responsável pela empresa, e o Otávio João. O Rodrigo também, um dia antes que o prefeito esteve fazendo as visitas nas estradas rurais, os mesmos passaram lá para ver a situação do jeito que estava. E nessa visita que a gente teve lá, na semana passada, o Alex cobrou por que estava parada a obra lá. Então, foi dito pelo Otávio João que na hora ligou para o responsável da Vale para poder estar cobrando dele, porque o que está acontecendo é que não está conseguindo descer com o minério para poder fazer a conclusão, que a Vale adotou uma metodologia lá de emissão de nota fiscal, de controle, que está barrando tudo isso. Então, eles pediram o máximo de urgência para que eles possam estar fazendo essa liberação, para que a obra possa estar tendo o seu término. Então, assim, a gente vê essa preocupação e realmente, como foi dito aqui, Muitas das vezes é muito fácil chegar aqui e criticar o prefeito. É muito fácil chegar e falar que não está acontecendo nada na cidade. Mas a gente tem que dar a maior palmatória, que lá na comunidade do Bota, uma promessa que ele fez na sua campanha, e está olhando com bons olhos, e tem certeza que essa obra vai sair. Só esse empecilho que está acontecendo, quando a gente vê aí nas avenidas, que é muito criticado, né? Que muitas das vezes fala que não vai ter a conclusão da avenida José Farid Rami. Podem lá olhar no Padre Adelmo, que já deu-se o início. As coisas estão difíceis, a arrecadação está caindo, mas a gente muitas das vezes, em vez de criticar, muitas das vezes tem vereadores que chegam aqui e criticam o prefeito dessa forma, vamos trazer ação. Muitas das vezes ele é criticado por não fazer nada aí, determinadas as ações em cima das MG 030, mas é porque não depende dele. Se dependesse da vontade dele e que não tivesse ter uma autorização do DER, isso aí estaria acontecendo. Então a gente tem que chegar aqui também, cobrar, fazer o papel, mas também trazer a solução que tem que ser feita. E dizer que muitas das vezes a gente vem cobrando, a prefeitura tem toda a amorosidade. É igual aquele buraco lá em frente ao campo do Padre Eustáquio, que muitas vezes é cobrado, vários vereadores já fizeram requerimento. Nessa visita que a gente teve lá com o Alex, que foi eu, o Alex, o Renato, o Otávio João, não passar lá, na hora que a gente passou, o Otávio João disse para a gente que ele já tinha recebido um comunicado do DR, que já foi licitado e já tem até o nome, acho que da empresa ganhadora por parte do DR, para poder arrumar aquela obra. Então agora a gente aguardar que realmente isso seja verdade, por parte do DR, porque realmente aquele buraco ali já virou uma novela. Se dependesse da prefeitura aqui, eu acho que as ações melhores já tinha feito, já estava até arrumado, mas infelizmente dependendo do Estado e dessa morosidade a gente vê, mas já tem então, que o Otávio João me disse, que os engenheiros já ligou para ele, que já tem, já foi licitado, e também que já tem, acho que o nome da empresa que ganhou o processo para estar fazendo aqui dali. Senhor presidente, por hoje é só, boa noite a todos e muito obrigado.
Agradecemos a palavra do vereador Geraldo. Com a palavra, o vereador Ricardo Luiz Oliveira.
Boa noite a todos. Boa noite, mesa.
Boa noite.
Funcionários, demais vereadores, público presente e aos que estão ao alcance da nossa voz aí, meu boa noite a todos. É com muita tristeza que hoje subo nessa tribuna, depois de acompanhar uma situação muito desagradável, talvez uma das mais tristes que eu já vi na minha vida, uma situação muito complexa, né, onde o meu amigo Ricardo Francisco, ex-vereador e professor, ex-vereador de 4 mandatos nessa casa, né, perdeu sua filha, houve o passamento da Júlia aí no sábado, uma situação muito triste que eu acho que comoveu toda a cidade. Eu falo que a gente que tem família, tem filhos, né? Depois de uma situação dessa, é uma situação até difícil para estar expressando, porque eu participei de perto lá com ele, com Denise, né? Depois fomos à busca do Gabriel. O Gabriel chega e vê aquela cena da sua irmã naquela situação. Então fica aqui todo o meu sentimento, né? Toda a minha disponibilidade, deixo aqui para ele, o que ele precisar. Em minhas orações estarei sempre com o foco nele, Denise, no Gabriel, na família. E peço a todos que possa tá orando, tá rezando, tá, independente de religião, de crença, possa estar disponibilizando boas energias a essa família que hoje passa, talvez, por pior momento da sua história. Então, deixo aqui os meus sentimentos. A fala hoje é breve, muito sentido com essa situação. Queria só completar aqui a situação que fala o Léo, referente à placa, né? As placas de com nome de empresa, com tempo de obra, com valores, né? Isso através de um projeto de lei que passou-se nessa casa. uma lei que é promulgada, que está em plena atividade. Então gostaríamos aí de ver essa condição acontecer. Eu acho que aqui, quando a gente vem criticar alguma situação, né, não somos nós, apenas eu, Ricardo, vereador, né, eu acho que a gente representa 50 mil pessoas, na qual, às vezes, alguns podem até estar satisfeitos, né? Alguns que se sentam nessa cadeira estão vereadores, como eu estou também, né? Estou vereador, um servidor público, apenas um servidor público, né? No qual me disponibiliza a população para estar atendendo da melhor forma possível. Então, às vezes, quando a gente vem, faz críticas, faz a solicitação, às vezes o entendimento, ele é difícil, ou às vezes não querem entender, né? Como a gente escuta. Porque são 50 mil pessoas que a gente, eu pelo menos, estou sempre próximo às pessoas, né? O meu foco, a minha responsabilidade, né, de assumir esse cargo, de estar vereador hoje, né, ter essa satisfação em estar vereador hoje, é para representar o povo de Itabirito. Então, eu deixo aqui a todos vocês, população de Itabirito, a todos, se tiver necessidade, tiver no meu alcance, o que eu puder fazer, tiver dentro da minha condição, dentro dessa casa de leis, eu deixo aqui que vocês podem contar comigo para o que precisar. Né? Eu não vim aqui colocar as minhas opiniões, eu vim aqui para ser o seu portador e ser a sua voz nessa casa de leis. Uma casa de respeito, onde a gente tem que deixar, talvez, a vaidade de lado, né? Às vezes a gente vê algumas coisas que a gente discorda, mas eu acho que aqui o foco maior, né? Quando a gente levanta uma bandeira de defender o povo de Itabirito, eu acho que temos que defender de corpo, alma e coração. Eu acho que o povo tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Então, quando a gente cobra, não vai sair, não aconteceu. Quando sai, quando acontece, parabéns, que bom que aconteceu, né? Que bom que está acontecendo. O povo está se beneficiando disso, né? Não somos nós que estamos aqui hoje, né? Nessa vida é muito passageira, igual aconteceu. Acabei de falar a situação que aconteceu com o Ricardo, a gente não sabe o nosso futuro. Então, eu acho que o respeito, ele tem que estar acima de tudo. Eu acho que nós temos que respeitar pessoas, respeitar opiniões, respeitar diversidades, né? Porque nós não somos o dono da verdade, né? A verdade aqui, ninguém é dono dela absolutamente. Então, fica aqui o meu recado. Se o povo de Itabirito tiver alguma demanda que eu possa estar me disponibilizando a ajudar, contem comigo. Se não tiver como também, vou falar que não dá, porque é uma dificuldade que a gente tem, né? Às vezes a gente tem até alguma ideia, mas tem uma dificuldade maior, né, que nos bloqueia para estar conseguindo essa ação, ela ser eficaz e funcional. Então, fica aqui a minha mensagem a todos vocês, população de Itabirito. Né? Eu não estou aqui para representar as 459 pessoas que votaram em mim, não. Eu estou aqui para representar todos, independente de bandeira, política A ou política B. O que vocês precisarem, se achar que eu sou a pessoa que possa estar dando esse apoio e esse foco na sua voz, conte comigo. Tá? Então eu deixo aqui... esse pesar por esse acontecimento que ficou, que eu estou muito chocado, muito triste com essa situação. E deixo aqui também a minha mensagem de... Falo que apenas um servidor público, certo? Somos apenas um servidor público e temos que ser bons servidores, né? Nós somos eleitos para ser bons servidores. Né? Igual tem os servidores da prefeitura, tem os servidores da Câmara, tem os vereadores, servidores públicos. Apenas isso, viu, gente? Nós não somos mais do que isso, não. Nós estamos aqui representando vocês, no qual eu me coloco à disposição de todos, de todos. Eu falo aqui, pode contar comigo. Muito obrigado, boa noite.
Boa noite. Agradecemos as palavras do vereador Ricardo, com a palavra o vereador Maximiliano Silva Barreta Forte.
Senhor presidente, José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, assessores aqui da casa, diretores, equipe da Câmara, internautas que nos ouvem nesse momento através da rádio online Câmara, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, eu também quero iniciar e deixar meus votos de pesar aqui ao ex-vereador Ricardo Francisco dessa realmente tão triste notícia que nós recebemos aí no sábado à noite. Eu comento o seguinte, um falecimento, morte, é sempre uma passagem por si só já muito difícil, ainda mais quando você muda a ordem natural dos fatos. Estive lá também, dando o meu abraço, a minha solidariedade. Agora, realmente é um momento muito difícil. E a gente pede que Deus possa fortalecer a ele, a toda a família, para superar esses momentos. Eu costumo dizer que não adianta a gente querer entender racionalmente. A gente tem que confiar em Deus mesmo e pedir a ele para dar força necessária para superar esse momento. Eu acredito que a cidade toda ficou abalada. O Ricardo, como já foi bem dito aqui, num curto espaço de tempo, perdeu o afilhado, que tinha quase como um filho, perdeu o irmão e agora a filha. E quem é pai sabe a dor que ele está sentindo, a dor que é perder um filho. Então eu gostaria de registrar aqui, senhor presidente, o voto de pesar e a minha solidariedade com o Ricardo e todos os familiares para superar mais esse momento difícil em sua vida. Senhor presidente, o outro assunto que trago aqui na Câmara, e mesmo que eu seja, eu vou ter inclusive seguir exemplo aqui, às vezes, do Renê, da Rose, que traz sempre alguns assuntos aqui, o mesmo assunto, eu posso ter ser taxado de monotemático, vamos dizer assim. Mas eu quero falar outra vez da CEFEM. Hoje, inclusive, conversava com o prefeito Alex, ele deu exemplo, não foi exagerado, não. Nós conversávamos lá, ele falou assim, olha, esse momento da CEFEM, que é o hobbit da mineração, compensação financeira sobre exploração mineral, é tão importante para nós, municípios mineradores, como foi a Constituinte, como foi a Constituição de 88. É muito importante para você. Ele não exagerou em nada. Não exagerou em nada. Então eu estive juntamente com a grande companhia do vereador Arnaldo na última quinta-feira, representando o prefeito Alex, porque não pôde, por uma questão de imprevisto, em Brasília, numa reunião com o presidente da Câmara, presidente do Congresso da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia, juntamente com vários outros prefeitos, com a AMIG, representado pelo prefeito Vitor Penido, pelo ex-prefeito nosso e consultor da AMIG, Juninho, no sentido de mobilizar, o presidente Rodrigo Maia para colocar em votação a medida provisória que vai garantir esse momento histórico para os municípios mineradores. E mais do que isso, nós fomos solicitar que a alteração dessa medida provisória, como eu falei na semana passada, através de uma emenda parlamentar, fosse observada e fosse apoiada também pelo presidente Rodrigo Maia. Nós tivemos a oportunidade também, né, Arnaldo, de conversar com o relator, tivemos a notícia lá que o relator, que é muito importante da medida provisória, né, Arnaldo, será o deputado federal Marcos Pestano, que é um deputado de Minas, um deputado muito sério, tem um conhecimento enorme, muito capacitado, que nos deixou já um pouco mais tranquilo. E Logo em seguida essa reunião, nós fomos inclusive recebidos na residência oficial do presidente da Câmara, onde também se posicionou ao nosso pleito, se comprometendo em colocar a medida provisória em votação. Por que que é importante colocar a medida provisória com a referida emenda? Que nós só temos o prazo de 120 dias, senão a medida provisória sai de pauta. Então, muito importante esse momento, e a gente continua mobilizando a todos os colegas vereadores, a população que possa aderir nessa tão importante causa. Nunca é demais falar, para Itabirito, uma expectativa que pode ser de 20 a 60 milhões a mais de orçamento. 20 a 60 milhões para ser aplicado em saúde, educação, segurança social e principalmente diversificação econômica, emprego e renda. E só quero acrescentar aqui, senhor presidente, que quando a gente fala assim, fica parecendo que nós somos contra a mineração. Não sou contra a mineração, tenho certeza que ninguém aqui é contra a mineração. Eu tenho orgulho de ser e viver em um município minerador, num estado que leva o nome de Minas Gerais, numa cidade que leva o nome do minério, que é Itabirito, mas nós queremos é uma mineração mais justa, uma taxa mais justa, porque mineração, como já falei, todos sabem, dá uma safra só. Então ninguém definitivamente é contra a mineração. Nós precisamos de uma CEFEM mais justa para reverter para a nossa população. E a gente tem consciência que todos os estudos que foram feitos não vai perder a competitividade internacional, inclusive as mineradoras. E eu termino esse assunto aqui só com um dado. A CEFEM nossa, no Brasil inteiro, aí no Brasil inteiro, de 2004 a 2016, representou 15 bilhões. O faturamento da maior empresa que nós temos da mineração, nesse mesmo período, 2004 a 2016, representou 958 bilhões. Ou seja, eles pagaram 1,6 de CEFEM. Enquanto a Austrália, Canadá, todos os países pagam de 5 a 20% do faturamento bruto. Então não vai perder competitividade, nós não somos contra a mineração, mas precisamos nesse momento histórico que essa medida provisória com a referida emenda possa ser aprovada. E aí já passando para o outro assunto, senhor presidente, e aí até como satisfação também, eu vou voltar agora às nossas visitas que fizemos através da Comissão de Indústria, Comércio e Mineração, focalizando principalmente na visita de uma das empresas que nós visitamos, que foi a Coca-Cola. Eu entrei com um projeto, na semana retrasada, alterando a Lei 2853 de 2011, que dá o terreno, que faz a doação de terreno para a Coca-Cola. Para vocês terem ideia, essa lei, ela doa o terreno para a Coca-Cola e exige uma série de contrapartidas para o município. Nessa visita que nós fizemos, aí eu, senhor presidente, eu tomei a liberdade com o aval de Vossa Excelência de deixar o que nós já recebemos, vereadora Rosa, que é essa carta que está em mãos de cada vereador, já tendo, que nós solicitamos, inclusive, várias vezes, né, vereadora? Várias vezes. Quanto que gera de emprego a Coca-Cola? Quantos trabalhadores são de Itabirito? Quantos fornecedores são de Itabirito? Na Coca-Cola, devido à visita que nós fizemos, com vários vereadores nos acompanhando, já deu o retorno formalmente aqui, porque é um direito nosso de fiscalizar. Ela já deu o retorno formalizado, quantas pessoas tem, como ela tem trabalhado no município. E era um pedido nosso, de muito tempo aí, sabendo como está essa situação da Coca-Cola. A lei 2853, ela tem uma previsão da Coca-Cola gerar até 500 postos de trabalho e uma previsão de, me parece, 200 postos indiretos. Então, 500 postos de trabalho direto e 500 postos indiretos. Eu vou tomar a liberdade aqui, senhor presidente, para não ter que ler a carta, porque cada um dos vereadores já tem a carta em mãos, eu queria só fazer os dados principais, usar, se Vossa Excelência permitir aqui o painel da Câmara, para colocar apenas os dados principais da carta como forma de prestação de contas. Agradecer o Felipe, tem nos ajudado. Então, a lei, né, 2853, lá em cima, ela prevê uma contrapartida da Coca-Cola de 500 empregos diretos e 200 empregos terceirizados. Como está hoje? Ali vem aquela planilhinha assim, os dados apurados. Hoje a Coca-Cola gera 390 empregos, acho que está dando para todo mundo ver ali, né? Atualmente é esse número. Dos 390 empregos, 98 hoje são de Itabirito, que significa ali na frente 25%. Tá? A Coca-Cola hoje, dos 390 empregos diretos que ela gera, ainda faltam, então 110, que aí tem um prazo mesmo, não é da noite para o dia, para chegar aos 500, mas dos 390 que ela já gera, 25% são de Itabirito. Dos terceirizados, hoje ela já gera, atendendo e cumprindo a lei de 2011, ela já gera 204 atualmente, naquele quadro de baixo, terceirizados, sendo que 168 são de Itabirito, então também cumprindo aí a preferência de 82% para Itabirito. E os fornecedores, ainda um número um pouco bem abaixo, num tímido, né? Ela tem 53 fornecedores de Itabirito em seus cadastros. Não quer dizer que tem 53 fornecedores de Itabirito fornecendo a Coca-Cola, mas estão cadastrados, aptos a fornecer para a Coca-Cola. Então são esses números, eu coloquei assim para resumir a carta, é a parte mais importante. E a minha proposta de alterar a lei é para nós definirmos um percentual nessa lei. Hoje a lei fala assim, preferencialmente a mão de obra da Coca-Cola tem que ser de Itabirito. Preferencialmente hoje a gente entende que tem que ser pelo menos mais de 50%. E hoje o percentual é 25%. Então entrei com esse projeto de lei, senhor presidente. Já estive, inclusive, em reunião com a Coca-Cola. E eu queria pedir Vossa Excelência concordar que pudesse mandar esse projeto de lei para a Comissão de Indústria, Comércio e Serviço. E a Coca-Cola, através de um bom diálogo, que ninguém quer fazer uma coisa impositiva, nós sabemos também do valor da Coca-Cola para o município, principalmente através da arrecadação que vai gerar futuramente, através, ficou um marco na diversificação econômica, mas nós queremos sugerir que ela fique parada em comum acordo com a Coca-Cola, que assim também nos solicitou, que ela fique parada na Comissão de Indústria e Comércio no prazo de 30 dias, para que ela possa também nos mandar mais dados e mostrar a importância que ela quer contribuir com o município de Itabirito. Por ora, as vagas que ela informa também, que não são, estão as vagas aí na carta, que ela não acha em Itabirito. Mecânica, curso superior e técnico, mecatrônica, curso superior e técnico, eletromecânica, curso superior e técnico, e química, curso superior e técnico. Então ela quer ter um tempo, eu acho que a gente fazendo a política da boa vizinhança, do bom diálogo, da conciliação, a gente quer aprovar uma lei que possa ter efetividade, eu solicito Vossa Excelência que possa encaminhá-la para a Comissão de Indústria, Comércio e Mineração para a gente dar esse tempo para a Coca-Cola e depois, em comum acordo, voltar a lei aqui no plenário para que os vereadores possam apreciá-la, se for o caso, fazer as devidas alterações e aprovar a lei. Eu entendo que a gente não pode abrir mão de um percentual, porque a lei de 2011 é assim, preferencialmente estabelecida. Preferencialmente, o que é isso? Né? Então fica uma coisa muito, mas eu entendo que a gente tem que fazer a política do diálogo, do bom encaminhamento e não do confronto direto com uma empresa que a gente não quer atrapalhar, mas nós também não podemos deixar de defender o interesse do cidadão itabiritense. Ô Rocha, fica à vontade.
Ô Bax, boa noite, senhor presidente, demais companheiros.
Pois.
Ela quando fala aqui dos cursos superiores nas áreas de mecânica, mecatrônica, eletromecânica e química, que são as áreas de maiores demanda para ela, se você pegar essas áreas em números percentuais, você vai ver que são, mesmo assim são pouquíssimas vagas dentro da empresa. Então, por exemplo, o que não demandaria, não justificaria, por exemplo, a criação de cursos especificamente nessa área, uma turma de 30 pessoas, ela ia aproveitar uma pessoa na vaga. Então, a relação custo-benefício é uma relação para o município muito, muito difícil. Né, dentro, especificamente. Agora, é lógico, sabendo que existe essa disponibilidade dessas áreas específicas, aqueles que estudam em Ouro Branco, em Congonhas, em Ouro Preto, em Belo Horizonte, que inclusive fazem uso da questão do passe escolar, que estiver dentro desse perfil desses cursos, deve se candidatar à vaga encaminhando o currículo. Só essa sugestão. Obrigado. Tá? Desculpa.
Não, eu que perdi o tempo aqui por causa da planilha. Mas é isso mesmo, Rocha. Então, nós temos que estreitar essa conversa com eles e depois trazermos a lei aqui que já se encontra na casa para ser aprovada. Mas eu acredito que é uma informação importante que a gente já solicitava há muito tempo, né? E como tem um benefício direto essa empresa, nós podemos alterar a lei tendo a diretriz principal e a prioridade o cidadão itabiritense. Então, eram essas informações, senhor presidente, que gostaria de passar aqui para os colegas vereadores, agradecendo e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Agradecemos a palavra do vereador Marcos. Com a palavra, o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Zé Maria, secretário Geraldo, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, demais vereadores, imprensa, funcionários da casa, assessores, a todos que a nossa fala chegar, boa noite. Senhor presidente, a fala é breve, embora eu tenha outros assuntos para falar, mas eu preciso de umas confirmações. Primeiro, é o que todo mundo já falou, é externar a tristeza aqui pelo passamento dessa jovem, da Júlia, e algumas imagens muito claras para a gente. Quando o Ricardo chegava à Câmara, sempre por volta de uma hora, acompanhado da Júlia, e ele comentava, falou assim, eu estou chegando aqui eu com a minha assessora. E ela muito sorridente, muito simpática, muito educada, e educado pelos pais. O Ricardo, que é uma pessoa de fino trato, então ele trouxe isso para os seus filhos. Infelizmente, a vida tem pregado uma peça para o Ricardo, e realmente ele tem que ser muito forte, porque a barra para ele está muito pesada. E a gente entristece, eu acho que todo pai, todo ser humano que acompanha essa luta, que é uma luta diária para se criar um filho, para cuidar de um filho, e conforme foi falado aqui, essa inversão natural, que quando um pai enterra um filho é uma loucura. Quem já passou por isso, quem já viu tantos outros casos acontecerem, realmente é de deixar a gente meio fora do ar, de deixar a gente muito chateado. Então, ao vereador, ao ex-vereador Ricardo, que Deus realmente conforte a família. Não está fácil para ele, é só oração mesmo, que a gente acredita. Acredita no poder da oração, que é o poder do conforto. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para o caríssimo Ricardo. Talvez se eu falasse só isso aqui já estava bom, porque realmente o momento é de consternação. Eu teria, primeiro, cumprimentar o Max aqui pela forma técnica que fala desses casos da CEFEM. Realmente estivemos em Brasília na quinta-feira para representar o Alex. Estivemos com o Pestana, que é o deputado federal que vai ser o relator da emenda. Aliás, o relator do processo da CEFEM, do projeto da CEFEM, da medida provisória. Depois fomos recebidos na casa do presidente do Congresso, que também ele assumiu, lá com os prefeitos que estavam presentes na nossa frente também, que não deixaria de colocar essa matéria para votação. E o grande medo, é o que aconteceu outras vezes, é do projeto ficar parado, não põe para votar, depois volta tudo à estaca zero. Há muito tempo que a gente escuta na política que vão mexer no CEFEM, vão mexer nesse percentual. E o Max, que acompanha muito de perto, nós que estivemos lá, os vereadores participaram aqui em Belo Horizonte, e a gente está sentindo que está cada vez mais perto de isso virar realidade. E que essa vai ser realmente a salvação das cidades mineradoras, principalmente para apostar numa diversificação, conforme essa previsão de aumento das nossas receitas, dado esse aumento desse percentual. Então a gente acredita, espera, assim que puder vamos estar participando, fomos chamados na responsabilidade, vamos estar, e é muito bom você chegar, por exemplo, nós andamos alguns gabinetes, encontramos com alguns deputados, estávamos lado a lado com o Vitor Penido, prefeito de Nova Lima, e o Juninho, nosso querido Juninho, que o acompanhava. É impressionante como o Vitor, como o senhor Vitor, como o Toninho gosta de falar, tem uma condução de conhecimento, de respeito dentro do Congresso Nacional. Nós vimos ex-ministro, que encontrou com o Vitor e curvar a ele, dado a seriedade da pessoa que ele representa e pela convivência. Conversávamos, por exemplo, com o Rodrigo Maia. Nessa conversa, o Rodrigo Maia falou assim, ó, não tem como não se fazer esse encaminhamento, porque o Vitor é um homem de caráter, o Vitor é um homem, é amigo dos meus amigos e é uma pessoa muito séria. Então, a votação dessa matéria vai acontecer. E aí, quando a gente vê alguns deputados escutando o Juninho, o ex-prefeito Juninho, falar sobre a CEFEM, um histórico de que ele viveu, do que ele vive, do que ele conhece, e conhece demais, aí você sabe assim, realmente eu estou aqui frente a um grande líder da minha cidade, uma pessoa que dedicou e dedica boa parte do seu tempo às questões minerárias das cidades mineradoras e está nessa luta para que esses anseios desses prefeitos sejam, acima de tudo, estabelecidos. A gente ressalta também, Max, a figura do prefeito de Santa Bárbara, um cara seríssimo, um cara de peito, um rapaz novo, mas que se precisar de brigar, ele briga, se precisar de fazer cara feia, faz, e também está sendo muito importante nessa demanda toda. Nós estávamos lá também com o prefeito de Itabira, e a situação é tão complicada, nós conversávamos, eu e o Max conversávamos com o prefeito de Itabira. Ele está numa situação hoje na cidade dele que ele tem dois hospitais, vai ter que escolher qual que vai fechar, que não dá conta. Tem uma UPA zero, uma UPA que ainda não foi usada e que não tem condições de pôr para usar. Infelizmente, o governo federal criou-se, felizmente para quem tem condições de manter, infelizmente para quem não tem, esses módulos de UPA, e para se manter é muito caro. Então, tem cidades que estão escolhendo se fecha ou não. Se você mantém a UPA, fecha o hospital. Se você mantém o hospital, a UPA não tem como funcionar. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação realmente muito complicada. E o que pode amenizar um pouco realmente é esse desfecho positivo da CEFEM. A respeito lá do Bota, Léo, parece que o Vandeci, né, da Vale, deu uma notícia agora no finalzinho da tarde, que essa semana consegue fazer a liberação do minério. A Vale mudou uma série de coisas lá dentro para burocratizar, ela nunca muda para ajudar, ela só muda para atrapalhar. E agora, ela para atrapalhar mais um pouquinho, ela segurou. Aí tem um esquema de encontro de notas, de liberação, que ela dificulta mesmo, porque, infelizmente, a Vale está fazendo parte da política da Vale. É dificultar a vida das pessoas na cidade que ela atua. Um tempo atrás, a gente viu, principalmente quando era MBR, a gente viu o prazer que as pessoas tinham de falar que trabalhava lá. Hoje, infelizmente, a Vale tem cada vez mais colocado a faca no pescoço do seu trabalhador, todo mundo sob pressão, e as pessoas da cidade que ela pode participar, ela tem sido omissa ou então lenta na velocidade que ela quer para ver quem ela possa prejudicar. Mas isso acho que é assunto para uma outra ocasião. Depois eu trago mais uma informação aqui a respeito da escola que está sendo preparada para o deslocamento do SEMI, já está em processo licitatório para mudar o SEMI para lá, que o SEMI vai receber uma grande reforma e mais uma programação de outras escolas. Mas isso eu vou falar na próxima reunião. Eu agradeço, senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Átila Dias de Moraes.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretória, companheiros vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa, uma boa noite a todos. Quero falar da viagem que fiz a Brasília, onde que tive com o deputado federal Franklin Lima, pedi ele um carinho com a cidade de Itabirito, aí onde que a gente, em parceria, conseguiu uma viatura para a polícia militar aqui de Itabirito. Também quero parabenizar o 23º aniversário da Igreja Cenáculo da Fé, tendo como responsável o pastor José Ramos. Também quero dar os pêsames ao Ricardo, à sua esposa e filho, e familiares, que Deus conforte o coração de toda a família. No mais, agradeço e uma boa noite a todos.
Agradecemos a palavra do vereador Átila. Com a palavra, vereador Rosilino Campos Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu também não poderia deixar de manifestar aqui a minha tristeza ao nosso amigo Ricardo Francisco, o passamento da Júlia, uma coisa horrível mesmo. Como o Arnaldo falou, a gente tinha até muito contato com a Júlia aqui na Câmara, porque sempre que a gente encontrava com Ricardo Francisco, que às vezes que tinha reunião, o Ricardo era sempre muito presente na vida desses meninos, até porque Denise trabalhando fora, Ricardo era quase que pai e mãe mesmo dos meninos. A gente viu a tristeza que foi lá ontem, eu confesso que aquilo ali estava ruim, até mesmo de a gente ter por obrigação ir ali dar apoio para o Ricardo e a gente ver uma situação daquela. E eu, como mãe, que sou a única nessa casa, eu também não poderia de falar aqui de como será que está o coração da Denise. Né? Eu acho que a metade da vida dela foi embora naquela cena de ontem. É claro, o Ricardo, não resta a menor dúvida, a tristeza que abalou, a gente viu o estado que o Ricardo estava. E eu imagino hoje a situação deles em casa, né? Retornando depois daquilo tudo, aquela coisa cansativa que é de velório, que a gente sabe. E eu acho que o pior ainda é os dias agora, daqui para frente, né? Que a gente sabe que não vai ser nada fácil. E como todos falaram aqui, acho que a única coisa que a gente tem para falar é pedir a Deus que dê conforto, amparo para a família, e a gente colocar aqui também à disposição para qualquer coisa que o Ricardo, o Denise e o Gabriel precisar da gente, a gente com certeza vai estar aqui para dar esse apoio.
Ô Rose, só um segundinho.
Sim.
Até comentei com o Geraldo, nas congratulações, nos votos de pesar aí ao Ricardo, né, que fosse feito um documento da casa, senhor presidente, porque ele foi presidente dessa casa, tem muitos amigos servidores dessa casa, inclusive efetivos, né, que fosse um documento de caráter mais coletivo, tá, para contemplar aí os votos, tá, só como sugestão. Obrigado, Rose, desculpa.
Com certeza. Agora eu queria falar de outro assunto. O vereador Renê hoje entrou com o requerimento na casa. Foi até um assunto comentado nas redes sociais a respeito de uma lanchonete ali perto na UPA. Falaram até de um chalé. Eu até comentei, uma pessoa lá citou meu nome lá e eu comentei que esse assunto já houve a hipótese de acontecer isso ali na UPA. Me parece que foi até Fernando Bolotinha que comentou sobre isso aqui uma vez, né, o Max? E surgiu-se um assunto lateral. Falam-se assim que o problema de ter uma lanchonete ali é os pacientes acamados, que tem gente que realmente vai fazer acompanhamento de paciente, vê que ele está ali em dieta. E o hospital, a gente vê isso, antigamente era até revistado, sacola, de acompanhantes que iam ver os pacientes lá dentro do hospital. E ali na UPA, eu cheguei até a comentar, me parece que com o Henrique Melillo, na época que o Henrique estava lá, eu cheguei a comentar isso com o Henrique, de como seria possível, porque sempre foi uma reclamação que teve de acompanhantes passar a noite ali e não ter uma lanchonete para fazer o lanche ali da noite. Eu acho que na época a gente fez uma reunião até mesmo, o Henrique estava lá, e foi passado essa hipótese de uma lanchonete ali, até onde ela não ia dar problema para os pacientes acamados lá dentro da UPA. Porque não é todo mundo que tem a sã consciência. Aconteceu até de uma vez, uma pessoa estava com uma cirurgia marcada. Isso aconteceu quando o centro de especialidade aqui ainda era uma UPA. A pessoa estava com uma cirurgia marcada para ir embora no outro dia cedo e não pôde fazer o procedimento porque tinham levado comida lá para dentro e a pessoa tinha que estar 7 horas da manhã em Belo Horizonte. A família nem faz isso de maldade, claro que não. Mas vê a pessoa lá dentro com fome, quer suprir isso daí e acaba atrapalhando o procedimento médico lá dentro. Então, eu até comentei lá com uma pessoa que eu estou aqui inteira disposição para se isso aí, né? É claro que faz parte do executivo, a gente não pode criar gastos aqui, mas eu estou à inteira disposição, se isso daí for criado, eu acho que todos os vereadores, eu estou aqui para dar qualquer apoio que for preciso nesse fato aí. Porque realmente a gente vendo por esse lado é complicado. É longe, a UPA é longe, o pessoal que fica ali acompanhando realmente não tem um lugar, quando vai descer. É lá no posto a dificuldade que tem para subir. Falaram-se também de uma escadaria, eu ainda falei que eu vou colocar um requerimento, que eu fiz um requerimento nessa casa, pedindo uma escadaria ali. Vamos ver a possibilidade disso daí estar acontecendo. Outro assunto que eu queria falar também é sobre as queimadas, né, gente? Entra o mês de agosto, começa fogo para tudo enquanto é lado. É, não pode ter um mato seco ali, que o pessoal parece que não tem noção. É, o hospital está perto, asilo perto e fogo para a cidade afora. Ontem, no Santa Teresa, foi uma coisa horrorosa. Uma pessoa capinou, deixou o mato lá secando e meteram, atearam fogo na coisa lá. Os bombeiros estão passando aperto com essas queimadas. Então, fica aqui um apelo para o meio ambiente para a gente ver o que, que pode estar fazendo aí, uma campanha. O pessoal quebrar o galho, né, gente? O ar seco do jeito que está, não tem chuva e queimada para tudo enquanto é lado. Fica aqui o apelo para isso daí. E o último assunto, é, Max muito bem falou, eu também recebi a carta da Coca-Cola, e eu até, Max, lembrei, é, eu entrei uma época com um requerimento na casa, foi até um motivo que deu uma confusão, eu entrei até em, né, atrito com uma funcionária da Coca-Cola, que na época ela queria saber o que, que eu queria fazer na Coca-Cola. Na época saiu até assim um assunto, o prefeito sabe que você vem na Coca-Cola? Deu uma confusão feia. Então eu acho, achei muito interessante essa pessoa que agora está responsável pela Coca-Cola e até mandando a prestação de contas, e acho muito louvável quando Vossa Excelência fala em mudar a lei, de 25% passar para 50%, é isso mesmo, nós temos que ter mais empregados de Itabirito na Coca-Cola, sim. Achei muito interessante e tomara que isso continue vindo para a Câmara sempre, em uma forma de prestação de contas mesmo. Porque a nossa função de vereador é saber quantas pessoas, sim, estão tendo emprego. E não só Coca-Cola, toda empresa que vier aqui, a gente ter esse domínio e ter esse acompanhamento, sim, de quantos funcionários estão ali usando de empregos que possam vir para a nossa cidade. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecemos para o vereador Arroz. Com a palavra, o vereador Edson Gonçalves Júnior.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, público presente, boa noite. A minha fala hoje vai ser breve. Primeiro, eu gostaria de deixar os meus sentimentos ao Ricardo Francisco e toda a sua família por esse momento difícil aí que ele tem enfrentado. Essa fatalidade, nós não estamos preparados para perder, e nesse caso, né, uma filha, que é a ordem inversa das coisas, só Deus para fortalecê-lo e para consolá-lo nesse momento aí de dor e de tristeza. Então eu deixo os meus sentimentos aqui ao Ricardo Francisco e toda a sua família. Nesse final de semana, nós estivemos lá no bairro Meu Sítio. Estamos entrando aqui com algumas indicações. Na semana passada foi abordado aqui a questão do transporte, né, público, transporte coletivo. E as reclamações, Renê, que as pessoas lá também te passaram, nós estaremos encaminhando com as assinaturas lá de todos os moradores lá para a Secretaria de Segurança e Trânsito, para que faça essa intermediação junto com a Serra Verde, para que novos horários aí eles sejam colocados à disposição lá do bairro, dos moradores lá do Meu Sítio. E esse é o objetivo de atender aquele pessoal que durante muito tempo ficou sem atendimento. Agora iniciou um atendimento, mas esse atendimento precisa ser melhorado, precisa ser feito de maneira efetiva. Então nós estaremos levando todos esses abaixo-assinados lá para a Secretaria de Segurança e Trânsito para que eles tomem as providências, entrem em contato, cobrem da concessionária aí de serviço uma melhora lá no atendimento da população. E as outras indicações que nós entramos lá em relação ao bairro são referentes a obras de infraestrutura. Alguns pontos a prefeitura já disponibilizou, já resolveu, e alguns outros pontos lá no bairro precisam de algumas melhorias. Nós estamos entrando com essas indicações, apontando aí o que precisa ser feito, e tenho certeza que o Executivo vai estar tomando as devidas providências. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite.
Agradecemos a palavra do vereador Edson. Com a palavra, vereador René Américo. a Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, vereador Geraldo, vereador Rodrigo, público presente, funcionários da casa, assessores, internautas que nos ouvem pelo link da Câmara e os que acompanham a nossa transmissão ao vivo. Queria também aqui deixar os meus votos de pesar para a família do Ricardo, Ricardo Francisco, pois o natural da vida não é isso, né? Ninguém foi feito para enterrar um filho e eu, né, ainda não tenho, mas não deve ser muito fácil mesmo não, e quem perde um ente querido sabe como é, e aqui ficam meus votos de pesares e que precisar nós estamos à disposição.
Renê, você dá uma parte fazendo, por favor?
Claro.
Boa noite a todos, boa noite Renê. Eu não me inscrevi aqui, mas eu não poderia deixar de passar. Eu quero deixar aqui meu sentimento ao Ricardo Francisco, à esposa dele, Denise, e também ao Gabriel. A gente nem sei o que dizer, só pedir a Jesus que conforte o coração dele. Obrigado, Renê, pela oportunidade.
As ordens. Dando sequência ao nosso discurso, pegando o caminho que o vereador Dr. Edson acabou de fazer, inclusive, né, agradecer a público, a diretoria da associação do bairro, que colocou lá uma faixa, né, agradecendo tanto a atuação minha como o Dr. Edson dentro do bairro, e dizer que ele é um bairro muito grande, a demanda também é grande, quanto mais gente mexendo, trabalhando para aquela comunidade, é muito bom. Mas, com relação à Serra Verde, eu vou deixar para você olhar, que você é mais bonzinho, porque comigo não tem conversa mesmo, porque quando se trata de uma empresa que não cumpre com nada, né? Então eu, para mim, já tinha que pegar o vacinado e meter no Ministério Público de uma vez e põe lá e executa e faz o que tiver de fazer, porque com quem, né, as determinadas empresas que não cumprem, a gente tem que fazer isso. Dando sequência aqui, ontem no programa do Fantástico, a gente vendo, né? E aí teve uma determinada matéria onde fala das questões dos dependentes químicos, né, no país. Falou-se um pouco da Cracolândia, foi falando aquelas coisas todas e falou do projeto Ascender, não especificamente de Itabirito, mas falou sobre os projetos do Ascender que tem, Amor Exigente, né, Ascender lá em cima na Rua União, que está soltando lá também agora. Tenho que agradecer o prefeito por atender essa indicação do Amor Exigente. E eu já falei aqui nessa tribuna, logo no começo do nosso mandato, que isso já é assunto que tem que se voltar a falar dentro das escolas, tem que começar a abordar com mais frequência determinados temas, porque a nossa juventude está à mercê, sim. Antigamente, na época nossa, falava o máximo que ia, falava em maconha. O cara que era usuário de maconha, nada contra, que cada um sabe o que faz da vida, ele automaticamente ele era excluído da sociedade. Então passava-se aquela questão ali. Só que hoje vem a questão da que se fala em cocaína, fala em êxtase, fala em determinados outros tipos de coisa, que a gente não sabe nem que efeito que faz, graças a Deus, porque a gente não teve a oportunidade de conhecer esse caminho. Então, assim, o que a gente pode fazer, nós fazemos. Eu tenho uma parceria com a empresa Souza e Braga, todo mundo sabe disso, não precisa ficar gritando aqui em cima, onde nós disponibilizamos todo mês um ônibus para levar as famílias dos dependentes químicos para que visita, para ajudar na recuperação dessas pessoas. Eu tenho um carro que foi comprado com o meu recurso, que está à disposição da população, também não só para atender várias demandas, mas também nós temos levado as famílias das pessoas para internar. Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, nós vamos ajudando e fazer com que essas pessoas não se envolvam mais, que se recupere e devolve limpo, né, que é o termo que eles falam, para as famílias. Inclusive, vou parabenizar o vereador Max pelo projeto que entra nessa casa agora, relacionado ao tema, e é de grande valia, de grande importância. Dando sequência ao nosso discurso, eu entrei nessa casa com um projeto de lei, onde eu autorizava o município, né? Autorizava ao município a isentar os funcionários, o trabalhador que tivesse sobre benefício do seguro-desemprego a ter o transporte coletivo gratuito. O projeto foi aprovado, quando subiu no executivo, optaram por vetar o projeto. Não me estranha isso de jeito nenhum, não fiquei com os nervos, as flores da pele, né? De jeito nenhum, porque a intenção a gente tem. Mas quando começa a discutir a fundo um projeto, a gente vê que às vezes pode se barrar em algumas coisas. Lembrando que ele não é inconstitucional, o projeto é constitucional, igual gritaram nessa casa que era inconstitucional, porque tem uns metidos advogados, sabe que não é. E aí o projeto, ele não geraria custo para o município. O projeto teria que colocar, corria-se o risco de aumentar a tarifa. Agora vocês já imaginam, se passa um projeto desse, e nós começa a funcionar, e a empresa vem pedindo para aumentar a tarifa. Nós já temos uma porcaria de transporte prestado por ela. Você imagina se aumentar a passagem? Aí... não tinha jeito, então optamos mesmo, vai ser, né, tá aí o veto, não fiquem com vergonha de votar contra não, que não tem problema nenhum não, que nós estamos aqui para fazer a coisa da melhor maneira possível, mas quando esbarra nós temos que admitir esse tipo de coisa que acontece. É melhor, não é um erro, mas se considerar um erro é melhor errar tentando acertar, ao contrário de alguns que erram constantemente. Eu tinha falado que eu não ia mais comentar coisas sobre imprensa, alguns jornais, alguma coisa, mas eu tenho que falar porque tem determinados assuntos que nós fica até um pouco chateado, a gente fica um pouco receioso, porque tem determinado assunto que a pessoa tem que ter propriedade para falar, a pessoa tem que participar, né? E nós não pode eliminar de jeito nenhum as coisas, né? Então assim, eliminar é difícil. Eu conheço eliminar. Mas quando ele fala aqui no jornal, um colunista do jornal Grito, quando ele fala que na Secretaria de Comunicação da Prefeitura ela só serve para enganar o povo, eu me senti ofendido porque eu trabalhei lá durante 4 anos no governo do Alex e trabalhei 4 anos no governo do Juninho, mais 1 ano de prefeito interino do Alex. E eu falei aqui que eu não fui envolvido em escândalo nenhum, ao contrário de alguns funcionários que foram envolvidos em transporte escolar e outras coisas mais por aí, que nós temos que deixar bem claro isso. Então, quando fala isso, a gente fica meio preocupado, sabe por quê? Que é que a gente sabe os profissionais que tem, exceto um picareta de um jornalista que é concursado, que está lá em cima, que está sendo comprado por algumas pessoas para defamar o serviço dos trabalhadores. E agora você vê para vocês verem uma pessoa que está descontente com a população, que não tem... 2 anos que está dentro da cidade, que não soma nada para a cidade, que não tem credibilidade nenhuma na cidade. Então nós temos que falar isso também, né? Que respondeu o processo administrativo na cidade de Aracruz, que foi exonerado do Congresso Nacional. Então eu resumo isso de bandido, né? Eu resumo isso de bandido. Então é o seguinte, é muito triste a gente ouvir isso, mas quando esse colunista fala isso, é porque a prefeitura tinha convênios naquela ocasião. E ele recebia uma importância de R$10.000 do convênio, legal, não tinha nada ilegal e irregular, e a prefeitura cortou praticamente todos os jornais. E o dele também foi cortado. Aí o prefeito é vagabundo, não presta, o prefeito é picareta. Os vereadores de situação, tá aqui, ó. Puxa sacos, vaquinha de presépio. Você é vaquinha de presépio, Geraldo César, Rodrigo, Arnaldo, Toninho, Tila. Tá mais para isso, né? Doutor Edson. Então, é o seguinte, não tem nenhuma vaquinha de presépio aqui, não, porque eu e o prefeito tem uma lá que nós sabemos cada ferpa um com o outro lá, mas depois sai tudo resolvido, porque é para benefício da população. Ao contrário, isso aqui, quando ele fala que nada de legisladores de cabresto ou vaquinha de presépio, está aqui. E, ó, ó, e ele se lança pré-candidato a prefeito para 2020. Eu não sei quem está caçado para candidatar alguma coisa. Ele está caçado. Inclusive, ele é do PSDB, do meu partido. Ele está caçado. Né? Aí daqui a pouco ele vai gritar aqui, vai chamar o de bunda grande, que sube aqui, que não sei o quê, mas é normal. É normal. Nós temos que falar. Não podemos deixar de falar. Bunda grande, o Jimmy chamou aqui que... É, não, bunda não. Como é que eu subo com o meu rabo grande para a tribuna da Câmara? Estava no jornal dele. Então, senhor colunista, eu defendo um projeto político que, por sinal, era o mesmo projeto político que o senhor defendia quando tinha dinheiro no seu bolso. Eu, empregado ou não, trabalhando na prefeitura ou não, eu continuei defendendo o projeto político. E esse mesmo projeto político reelegeu um prefeito com uma balaiada de votos. Que elegeu e reelegeu alguns vereadores, que deu a maior bancada que essa cidade já viu. Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Eu defendo um projeto político que foi premiado na saúde. Eu defendo um projeto político que tem uma educação de qualidade. Tem alguns tentando achar agulha no palheiro aí, mas não vai achar. Não vai achar. Eu defendo um projeto político que ele foi o maior ICMS cultural, não é isso, Max? Que Itabirito já viu. E esse projeto político é o mesmo que o senhor defendia. Que agora o senhor bandeou para o lado da oposição porque eles estão te bancando. E quem quer ganhar a eleição, gente, não fica caçando agulha no palheiro, não faz igual eu fiz. Mostra projeto, tenta ajudar o prefeito de alguma forma. Tenta ajudar a população de Itabirito. Não é chegar aqui dentro aqui e fazer demagogia igual fizeram pouco tempo aqui atrás, agora não. Não é. E eu vou continuar defendendo que tinha uma quadrilha aí dentro mesmo que administrava a prefeitura no mandato. Não vou falar passado, não, porque eles falaram que o passado é o nosso retrasado. Que é o mesmo, que é a mesma quadrilha, Max, que fez essa cagada na Coca-Cola. Além de fazer um projeto mal feito, mas muito mal feito, roubaram na compra da Coca-Cola, está tudo denunciado no Ministério Público, e fala aqui, aqui, ó, se alguém estiver aqui e for homem de me desmentir com um documento que não estão denunciado, se quiser na próxima eu trago nomes, eu já fiz isso aqui com outras pessoas, por que eu não posso fazer? Essa é a diferença. Então, senhor colunista, é esse o projeto político que eu defendo, que eu vou continuar defendendo. E graças a Deus que o senhor misturou com porco e está comendo farelo com a oposição. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fique com Deus.
Agradecendo as palavras do vereador Renê, vamos agora para a votação, discussão da matéria em pauta.
Senhor presidente, pela ordem aqui só, gostaria de estar passando um convite aqui para toda a comunidade, um convite que chegou a todos os vereadores, e a gente não poderia deixar de estar lendo esse convite aqui. É um convite do SAI, né, que todos os vereadores recebeu, e a gente tem que estar lendo aqui e convidar toda a população de Itabirito, todas as pessoas que nos ouvem, a plateia, todos que estão aqui presentes. Chegou a hora de trazer mais cor para a nossa história. O SAI de Itabirito convida você e sua família para a inauguração do projeto Arte na Rede. Essa é uma iniciativa que trará mais cor e vida para as nossas cidades, afinal, estamos transformando o entorno dos reservatórios de água do SAAI em novos espaços de convivência para os moradores de Itabirito. Além de instalação de bancos e jardins, esses locais serão repletos de artes, artistas mineiros, grafites, transformando os muros brancos em telas. Participe conosco deste momento e nos ajude a ocupar Itabirito com novas ideias. SAAI Itabirito, transformando vida. Dia 1º de setembro, às 17 horas. Local: Reservatório Hudson Soares, endereço: Rua Nova Lima, número 175, bairro Nova Lima. Então fica aí o convite que sai. Bairro Dona Luizinha, isso mesmo. Então fica aí o convite do SAI a toda a população de Itabirito e a todos os vereadores. Sr. Presidente, a matéria em pauta. Vamos estar votando em bloco as indicações dos vereadores. Ricardo Luiz Oliveira, Dr. Edson, Átila Gis de Moraes, Leandro Silva Marques, Renê Américo da Silva e Geraldo Gonçalves Mendanha. Em bloco, senhor presidente.
As indicações dos vereadores serão votadas em blocos. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em blocos todas as indicações dos vereadores.
Agora, senhor presidente, os requerimentos de autoria dos vereadores Leandro Silva Marques e do vereador Ricardo Luiz Oliveira, a serem deferidos ou indeferidos em bloco, senhor presidente.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projeto de lei número 34/2017 dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto 34/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Também sou contra.
Também.
Contra. Também.
Voto contra, senhor presidente.
Voto favorável, senhor presidente.
Favorável, presidente.
Sou favorável, senhor presidente.
Senhor presidente, meu voto é contra porque entendo que há uma evasão de competência.
Eu voto favorável, senhor presidente. Apesar da votação não ser nominal, eu voto favorável.
Eu voto contra, senhor presidente.
Tem que
Rodrigo.
Contrário.
Rejeitado. Foram... Rejeitado, 8 votos a favor.
Não, 8 contra.
E 4 a favor.
Senhor presidente, agora o veto ao toque de lei número 28/2017. Primeiro, votação dos pareceres. O parecer da comissão especial encaminhar para a votação em plenário. Essa comissão é composta por Arnaldo Pereira dos Santos, Denilson Francisco Braga e Geraldo Gonçalves Mendanha. Primeiro, senhor presidente, a votação do parecer e depois a votação do veto.
Está em discussões e votação pareceres da comissão especial ao projeto 28/17, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Agora a votação do veto.
Vamos agora para a discussão e votação do veto do projeto 28/2017.
Sou favorável, senhor presidente. Favorável ao veto.
Favorável, senhor presidente.
Favorável.
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 Favorável. 12 votos favoráveis, senhor presidente.
Então, 12 votos favoráveis ao veto do projeto 20/2017.
Senhor presidente, agora vamos para a votação dos pareceres dos projetos de resolução número votação em bloco. Número 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017. O parecer, senhor presidente, da comissão especial a todos os projetos de resolução, encaminhá-lo para votação. A comissão especial, composta por Arnaldo Pereira dos Santos, Denilson Francisco Braga, Geraldo Gonçalves Mendanha. Então, primeiramente, a votação dos pareceres.
Está em discussões os pareceres da comissão especial. Será votado em bloco. Está em discussão. Está em votação. São objeções, aprovados os pareceres.
Agora, senhor presidente, a votação do projeto de resolução. É, ele tem que ser nominal.
Está em votação o projeto 02/2017, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Coloca todos em bloco, senhor presidente. 02, 03.
02, 03.
Até o 14.
04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013 e 014. Está em discussão e votação os projetos de resolução. Será votado em bloco. Está em discussão.
Não, senhor presidente, é nominal. Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Favorável. Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Renê Américo da Silva.
Favorável.
Ricardo Luiz Oliveira.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Favorável.
Senhor presidente, 12 votos favoráveis.
Estão aprovados o projeto por 12 votos favoráveis.
Agora, senhor presidente, projeto de lei número 46/2017, cria o Conselho Público sobre Drogas e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova, senhor presidente. Aí deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto 46/2017, de autoria do vereador Max, será encaminhada às comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Agradecendo a presença dos vereadores, o público presente, todos com Deus, até a próxima segunda. Muito obrigado a todos.